Bom, e como a gente já havia divulgado, estamos recebendo aqui o contato com o Dr. Hamilton Sampaio, oftalmologista, especialista em catarata, e que vai falar aos ouvintes agora, aqui no programa Conexão Chapada, da Rádio Ipra-FM, como a gente fazer, né, para proteger a nossa visão, para proteger os nossos olhos. Doutor Hamilton, um prazer recebê-lo aqui no Conexão Chapada. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo sensacional. Bom dia.
Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Ipra-FM, programa Conexão Chapada. Bom dia, Almiro. Bom dia, Marconi.
Doutor Hamilton, inicialmente a gente quer saber o que é especificamente a catarata.
A catarata é um embaçamento do cristalino. O cristalino é uma lente que nós temos dentro do olho, normalmente transparente ao nascimento, e qualquer tipo de alteração na transparência desse cristalino nós chamamos de catarata.
Aí, então, a definição de catarata. Agora, quando a gente fala de catarata, né, a gente lembra mais das pessoas de mais idade. Agora, eu queria saber, só são essas pessoas propensas a ter catarata ou pessoas mais novas, né, jovens, podem também ter esse problema na visão?
A catarata ela pode aparecer desde o nascimento, crianças, adultos jovens, até idosos. Ela é mais frequente em idosos. Mas essa alteração na transparência do cristalino pode aparecer em qualquer idade. Por exemplo, numa catarata congênita, por algum problema de malformação ou alguma doença adquirida na gestação, a criança pode nascer com a alteração na transparência do cristalino, que pode ser detectada ali por aquele teste do olhinho, por exemplo, que é muito importante.
Aí,
crianças, por problemas familiares, algumas crianças podem ter catarata numa idade jovem, adultos jovens, uso de medicações, cuidado com automedicação, medicação à base de corticoide pode induzir uma catarata mais precoce. E trauma, por exemplo, seria uma outra causa de catarata em jovens. A mais frequente é aquela da idade, que a gente chama de catarata senil, aquela que vai aparecer lá próximo dos 60 anos, se bem que mais, ultimamente tem aparecido mais cedo, talvez por efeito da radiação solar, mas a idade média na população seria em torno de 60 anos.
Pois é, para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Dr. Hamilton Sampaio, ele é oftalmologista, especialista em catarata. A gente está falando aqui especificamente da catarata, mas daqui a pouquinho a gente vai questionar o Dr. Hamilton a respeito de outros problemas relacionados à visão. E você que está nos ouvindo, você nosso ouvinte, pode também fazer seu questionamento através do nosso zap 99145-2141, tá? 99145-2141, envie para cá o seu questionamento. Doutor Hamilton, ainda continuando a respeito da catarata, ela existe algum tipo de tratamento ou só mesmo o ato cirúrgico para resolver o problema?
O tratamento é cirúrgico a partir do momento que se instala o embaçamento, a perda da transparência do cristalino. O único tratamento existente até o momento é cirúrgico mesmo. Não existe ainda medicações que possam tratar ou retirar esse embaçamento do cristalino. Então, o tratamento consiste na substituição deste cristalino opaco por uma lente nova transparente. A catarata é responsável por aproximadamente 50% dos casos de cegueira no mundo, mas, graças a Deus, é uma cegueira reversível. Ou seja, a partir do momento que você retira esse cristalino embaçado e implanta uma lente nova transparente, o paciente pode voltar a enxergar. Depende do estágio em que ele foi diagnosticado. É muito importante fazer o diagnóstico na fase inicial e o tratamento também. Não se recomenda mais deixar a catarata amadurecer, pelo risco de trazer outras complicações para o olho, como, por exemplo, glaucoma.
Perfeito. Agora, tem muita gente, doutor Hamilton, que tem resistência, né, a fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica, né? A gente sabe que hoje os procedimentos cirúrgicos são muito mais evoluídos, né? Eu queria que o senhor falasse agora para essas pessoas que ainda resistem, né, em procurar um médico, em fazer algum tipo de intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica da catarata, lógico que ela é invasiva, mas como é esse processo? Tem algum tipo de sequela?
Importante alerta, realmente existe uma certa resistência da população e às vezes até algumas informações que não são bem, diria assim, produzidas por alguns profissionais. Mas a catarata, primeiro a gente precisa desmistificar. Catarata não precisa esperar amadurecer. quanto mais tempo demora, quanto mais tempo se perde com esse cristalino evoluindo e embaçando dentro do olho, aumenta o risco cirúrgico e diminui a chance de sucesso na cirurgia. Segundo, a cirurgia é uma cirurgia muito segura. Não existe cirurgia sem risco. Claro que toda cirurgia tem risco, mas quando você faz essa cirurgia com um profissional habilitado, um médico oftalmologista, especialista, torna-se a cirurgia com um potencial de uma cirurgia muito segura e com a chance de recuperação muito grande. O que consiste a cirurgia? Atualmente, ela é feita através de microincisão, aspiração do cristalino e implante da lente, que hoje em dia também é uma lente mais moderna, uma lente dobrável, que é possível implantar por essa microincisão. Antigamente, não é, nem, em medicina não se fala em muitos anos, há 20 anos atrás, 10, 20 anos atrás, se fazia um corte para retirar o cristalino. Por isso que se esperava amadurecer. Hoje, a cirurgia é mais moderna, ela é feita através de procedimentos de aparelhagem, tecnologia mais seguras, que permitem que oferecem essa segurança para o médico e para o paciente e permitem uma recuperação mais segura.
Pois é, seguimos aqui no programa Conexão Chapada, conversando com o Dr. Hamilton Sampaio. Ele participa da edição de hoje para falar sobre os cuidados com a visão. Estamos abordando aí a questão da catarata. Dr. Hamilton, é claro que durante a pandemia, muitas pessoas relaxaram os cuidados com a saúde, muitas vezes por conta do medo de contrair a Covid-19. Diante desse cenário pós-pandemia, como é esse movimento agora para cuidar dos olhos, cuidar da visão aí em seu consultório, doutor?
Realmente, muitos pacientes que passaram esse tempo e ainda estão passando ausentes do consultório com receio, e a gente entende esse receio, né? Mas é importante também esse alerta à população que cuide da sua saúde como um todo, não só da saúde ocular, como no geral, que voltem a fazer seus exames, sua prevenção, mulheres, a parte ginecológica, o homem, a parte urológica e toda a prevenção, que é muito importante, porque a maioria das doenças, quando você cuida no início, é muito melhor, a chance de sucesso é muito melhor. E assim tem sido com a catarata, realmente, e outros problemas da visão, glaucoma e outros. No meu consultório, particularmente, eu venho observando alguns pacientes que estão voltando com as doenças mais agravadas, a catarata mais madura, o glaucoma algumas vezes descontrolado. Então isso é muito perigoso, porque em oftalmologia o olho é um órgão muito sensível. Se você deixa para tratar em estágios avançados, a chance de sucesso diminui. Quanto mais cedo você cuida, melhor. Então fica esse alerta aí para a população, cuidem da sua saúde, não deixem os seus problemas de saúde se agravarem.
Perfeito, são 8h45 agora, 15 minutinhos para as 9 da manhã. Você que ligou o rádio agora, a gente está conversando aí com o doutor Hamilton Sampaio, oftalmologista, e que nos concede esse bate-papo nesta quinta-feira para falar dos problemas relacionados à visão, da saúde da nossa visão. Doutor Hamilton, a gente está vivendo agora um período bastante seco, né? O inverno é um período seco, né? Tem gente que acha que a proteção dos olhos é apenas no verão, né? Usar aquele óculos esporte para proteger ali dos raios UV, mas no inverno também há que se ter uma preocupação com a nossa visão. É a questão da vista seca, né? Eu queria que o senhor falasse aí a respeito desse assunto, que é muito importante, principalmente agora, nesse período de inverno que a gente vive.
Sim, realmente. O inverno, o clima costuma ser um pouco mais seco, o que favorece a evaporação do filme lacrimal. Então, nós, quando essa variação, particularmente aqui em nosso clima, que existe uma variação, né, de mudança de tempo abrupta, às vezes de quente para frio, nossos olhos sofrem com essa variação térmica e sofremos um problema que nós chamamos de olho seco. O olho seco consiste numa alteração da qualidade do filme lacrimal. E às vezes é confundido. Ah, doutor, mas eu tenho lágrima. Tudo bem, nós temos a lágrima. Mas às vezes a qualidade dessa lágrima não é suficiente para lubrificar corretamente os olhos. Então, essa alteração do filme lacrimal gera um desconforto, sensação de corpo estranho, ardor. Fica às vezes um pouco vermelho. E às vezes até um pouco embaçado mesmo. A recomendação para isso é procurar um médico oftalmologista para fazer uma avaliação, um tratamento correto. Existem colírios adequados para isso, lubrificantes oculares, e muitas vezes uma higiene palpebral, aquela oleosidade da região periocular também, que acaba atrapalhando o filme lacrimal, isso também ajuda. E buscar também outros fatores de risco para essa alteração do filme lacrimal.
Doutor, com relação aos fatores de risco, né, a síndrome do olho seco, quais são e quais as recomendações o senhor pode apresentar aqui para os nossos ouvintes com relação a essa situação, né? De acordo aí com os dados, essa patologia acomete algo em torno de 40 milhões de brasileiros aí, e isso ficou mais evidente também durante a pandemia, e por qual motivo?
Isso. A pandemia realmente, né, o uso de telas é um dos fatores de risco e é um fator de risco importantíssimo, porque tem estudos que mostram quando nós ficamos muito tempo na frente das telas, nós tendemos a piscar menos os olhos. O nosso piscar ajuda a renovar o filme lacrimal. Então, se nós reduzimos a frequência do piscar, e isso não é tão controlável, a gente não lembra de piscar, não é algo autônomo, o piscar é involuntário, mas quando nós fixamos a visão na frente de uma tela, por exemplo, computador, celular e etc., nós diminuímos essa frequência do piscar e com isso alteramos a qualidade do filme lacrimal. Trabalho também, quando trabalhamos em ambiente com ar-condicionado, aquele vento seco, frio e seco do ar-condicionado também tende a piorar o olho seco. Então, uma das dicas aí para quem trabalha em ambiente com ar-condicionado é não ficar de frente para o ar, tentar desviar um pouco a posição e também a distância da tela, não ficar muito próximo das telas, afastar um pouco e tentar aumentar a frequência do piscar. Então, esse é um dos fatores de risco. Por exemplo, tela, o que aumentou muito na pandemia. Outros fatores de risco seriam algumas doenças, alguns problemas de saúde, como, por exemplo, doenças reumatológicas, que interferem na lubrificação natural do olho, e alguns fatores hormonais também, que são muito frequentes, principalmente em mulheres.
Perfeito. 8h49, nós estamos agora com perguntas dos nossos ouvintes que estão enviando aqui para o 99145-2141. Você que deseja fazer a sua pode enviar também. A pergunta é da Simone Bastos. Ela diz aqui o seguinte: doutor, a minha filha tem uma certa alergia nos olhos, né? Eu já sei que ela tem alergia a ácaros, fungos e poeira, mas ela coça os olhos com muita frequência, né? E ela quer saber o que pode ser isso, doutor, e se essa alergia nos olhos pode virar algo mais sério.
Sim, pode virar algo mais sério. Primeira dica que a gente passa aí é não coçar. Tem que evitar coçar os olhos. O atrito, esse ato de coçar os olhos, ele pode causar problemas na córnea, como, por exemplo, o ceratocone, que é uma alteração na curvatura corneana, principalmente em crianças, tem que ter muito cuidado. Crianças, jovens que têm esse hábito de coçar os olhos, tem que ter cuidado, tem que tentar tirar a mão do olho. Eu sei que não é fácil às vezes, mas tem que tentar. O que que a gente pode fazer? São dois pilares importantes aí no tratamento. Um é tentar se afastar do que causa alergia. Então, às vezes a criança sabe o que causa alergia. É aquela poeira, é aquele animal, ou aquele vegetal, ou aquele pólen, ou algo que desperta a alergia. Então, muitas vezes, os pais já sabem. Então, tenta afastar a criança desse ambiente que causa alergia, ou tenta renovar esse ambiente, mudar de alguma forma, animal de estimação, não sei. Ou tem que descobrir o que causa alergia. Porque se você trata alergia e continua se expondo ao fator que causa alergia, não vai adiantar muita coisa. Então, o primeiro pilar é tentar distanciar do que causa alergia. Segundo, é usar o tratamento médico, o antialérgico, no caso, que vai ser recomendado pelo médico. Existem colírios específicos para isso, existem medicações via oral, não se automedique, não use medicação por conta própria, muito cuidado com corticoides costumam aliviar os sintomas, mas não usem sem prescrição médica, porque é muito perigoso, pode despertar uma catarata precoce, pode causar um glaucoma, que é uma doença ainda mais séria, que pode causar até uma cegueira irreversível.
Aí, então, as dicas importantes do doutor Hamilton, né? Então, Simone, você procura evitar, né, com que sua filha coce os olhos, né? Descubra, né, ou pelo menos tente descobrir as hipóteses dessa coceira aí no olho dela e já leve essas hipóteses aí para o médico, né, para que ele possa te atender da melhor forma possível. O Erinho Pimentel está dizendo aqui que ele acorda, doutor, com vermelhidão nos olhos. Ele não coça os olhos, mas acontece dos olhos ficarem vermelhos. Isso é algum tipo de sintoma de catarata, pergunta ele aqui, ou pode ser outro tipo de problema?
Geralmente, esse essa sensação de desconforto ao acordar, seja um ardor, uma sensação de corpo estranho ou hiperemia, que é o olho vermelho, tem relação com o olho seco. Não tem relação direta com catarata. Pode ser? Pode. Medicina não é uma ciência exata, teria que examinar para saber exatamente o problema. Até glaucoma pode dar olho vermelho, mas não fique assustado, porque eu não estou falando que você tem glaucoma, não. A hipótese mais frequente para isso daí, esse desconforto ao acordar, é o ressecamento à noite, à madrugada, à noite. O olho, às vezes, o fechamento ocular, a pálpebra, o cerramento da pálpebra para fechar o olho, às vezes, não é completa. Ou arranha o olho durante a noite no travesseiro. Ou o ar-condicionado ou o ventilador que está ali diretamente, está próximo, o vento está muito próximo dos olhos, pode causar um ressecamento na madrugada e aí acorda com esse olho ressecado. Então essa é a principal hipótese. Mas na dúvida, você deve procurar um médico também para saber a causa desse desconforto ao acordar.
Perfeito, doutor. 8h53 agora.
Pois é, seguimos aqui com o programa Conexão Chapada, conversando com o doutor Hamilton Sampaio. Ele é especialista, médico oftalmologista, atende aqui o nosso convite para falar sobre essas questões e cuidados envolvendo a visão. Lembrando que o nosso programa segue até às 9 horas da manhã, em nome de Plasma Medicina Especializada. Agende aí a sua consulta através do 3254-2440. Ótica Moreno, sua visão é nossa preocupação. Direção Geisa e Marcos Moreno, pomada Neymax é campeã contra as dores, não aceite imitações. Farmácia Forte Popular Ipirá, saúde que cabe em seu bolso aqui em Ipirá, na Praça Roberto Sintra. E Líder Material de Construção, na hora de construir ou reformar, vá até a Líder da Construção aqui em Ipirá, na rua Daniel Ferreira, em frente ao cemitério. O telefone é 99103-0219.
Pois é, são 8h54, a gente está conversando com o doutor Hamilton Sampaio, oftalmologista. Doutor Hamilton, tem uma pergunta aqui que o ouvinte enviou através de áudio. Vamos ouvir aqui a pergunta da nossa ouvinte.
Bom dia, doutor. Eu também sinto uma alergia terrível nas vistas. De tanto eu coçar que as vistas ficou um pouco roxa, preta, quer dizer preta, né? Aí eu passei por um oftalmologista e ele me passou uma medicação. Eu usei. Aí melhorou mais um pouco, mas de vez em quando essa alergia volta. De longe eu enxergo tudo e de perto eu tenho dificuldade para enxergar. É abrindo um olho e fechando o outro para poder enxergar de perto, e aí incomoda muito as vistas.
Aí a pergunta da nossa ouvinte, doutora Milton, só entendeu, né? Ela diz que tem alguma irritação nos olhos, foi ao médico. O médico passou uma medicação, mas essa irritação costuma voltar. E ela falou também da dificuldade de enxergar.
Certo. A irritação, ela pode ser tanto pelo olho seco, algum defeito na lubrificação, que precisaria ser estudado e melhorado, tentar melhorar. Nem sempre o olho seco tem cura, mas ele tem controle, ele tem formas de melhora dos sintomas. Por isso que às vezes ele volta, mesmo fazendo o tratamento, os sintomas podem voltar. Eu não sei se é exatamente esse o problema. Outra causa também de irritação seria a alergia. Por exemplo, a conjuntivite alérgica, ela costuma ser crônica, ela costuma ter períodos de melhora, costuma ter períodos de piora. Se a gente se expõe ao agente que causa alergia, volta o sintoma. Então seria uma possibilidade também estudar isso daí, tentar melhorar, tentar se afastar desses agentes que causam alergia e usar os medicamentos para a melhora dos sintomas. E todos esses dois problemas, eles podem voltar realmente com o tempo. Tem períodos que podem melhorar e períodos que podem piorar. Em relação à baixa de visão, eu não sei a idade dela, mas é muito frequente, isso serve também para os outros ouvintes, acima dos 40 anos, nós apresentamos dificuldade para perto porque nosso cristalino perde a acomodação. Justamente aquele cristalino que vai virar catarata lá perto dos 60, mas ele já começa a falhar próximo dos 40, quando ele começa a perder o zoom, aquele foco longe e perto. Então é normal, acima dos 40 anos, apresentarmos uma certa dificuldade para perto. Pode aparecer mais cedo também por outros motivos. Por exemplo, se a pessoa já nasce com hipermetropia, aí é normal ter dificuldade para perto. Se a pessoa nasce com miopia, tem dificuldade para longe. Isso é genético. Isso se corrige com óculos, com lente de contato, tem cirurgia também. Mas um tipo de baixa de visão que se corrige com óculos, que melhora com óculos, é perfeitamente aceitável que seja normal, eu diria assim, normal. está dentro de, de uma variação na população, uma variação genética e uma variação da idade após os 40 anos. Se a sua visão não melhora com óculos, aí tem que procurar investigar por que, que sua visão não melhora. Aí deve ter outra explicação. Pode ser uma catarata, pode ser algum outro problema que esteja impedindo essa melhora.
Perfeito. 8h57. Para fechar, doutora Milton, tem mais duas perguntas aqui, de duas ouvintes, né? A primeira é o questionamento aqui da Josi Meire, que diz que a filha dela também sofre muito com alergia nos olhos, né? Diz que os olhos ficam vermelhos, chega até a inchar, né? Ela, inclusive, envia para a gente aqui que fez um exame, deu alergia ocular de grau 3, né? Que significa a mais grave de todas, né? O médico passou uns colírios para ela usar, mas segundo ela, não está resolvendo, né? Esse primeiro questionamento é da Josi Meire. E também tem um questionamento aqui da Adriana, que pergunta sobre miopia. A miopia, ela tem algum tipo de procedimento cirúrgico? É possível fazer alguma intervenção cirúrgica para melhorar a miopia? Quem faz essa pergunta é a Adriana.
Ok. Então, em relação à alergia, uma possibilidade de... Como que a gente explica por que ela não está melhorando ou por que ela está voltando a ter sintomas com muita frequência ou por que ela está no grau mais avançado? Uma possibilidade seria estudar a possibilidade dela estar frequentemente se expondo ao fator alérgico. O que está causando alergia nela? Será que ela realmente está conseguindo se afastar desses agentes alérgicos? Alérgenos, que a gente chama, né, que estão causando alergia. Então procure investigar isso daí, procure se afastar desses fatores de risco que causam alergia. Porque fazer o tratamento e continuar se expondo não vai resolver o problema, porque o tratamento da alergia não cura, ele facilita o controle, ajuda a controlar os sintomas. Se tomando todas essas medidas persistem os sintomas, aí além do oftalmologista, seria interessante procurar um médico especialista em alergia para fazer algum outro tipo de tratamento para controle da alergia. Em relação à miopia, existe sim tratamento, existe a possibilidade de uso de óculos, de lente de contato, e existe tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico da miopia, ele pode ser feito com laser, que a gente chama de cirurgia refrativa laser, ou pode ser feito através do implante de algumas lentes. Existem lentes que são implantadas dentro do olho para que o paciente deixe de utilizar óculos. Isso depende da avaliação médica, criteriosa, para o médico identificar o que é melhor para o paciente.
Ok, nós agradecemos aí, doutora Milton Sampaio, pela sua participação aqui no programa Conexão Chapada, né? Foi muito bom esse bate-papo, levou muitas orientações aos nossos ouvintes, que aproveitaram também a oportunidade para tirar dúvidas com o senhor. Portanto, doutor, nós agradecemos aí e até uma próxima oportunidade aqui no programa Conexão Chapada. E aí eu deixo aqui também os microfones da Rádio Prefm para que o senhor possa estar divulgando as suas redes sociais, como é que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento podem entrar em contato com o senhor para obter mais informações. Fique à vontade aí para trazer essas mensagens finais.
Ok, obrigado pela oportunidade. Queria mandar um abraço aí para os meus pacientes de Pirá, não vou lembrar o nome de todos, mas lembro de Carlinho Cima, que já é paciente há algum tempo, mais ou menos 20 anos que eu atendo aqui em Feira e ele está sempre por aqui. Vocês podem me encontrar através do Google, digitando Hamilton Sampaio, Hamilton com A, sem H, tem o site hamiltonsampaio.com.br, ou o próprio Google, ele vai informar os telefones de contato. Atendo no Hospital Olhar e na Clínica Viver Oftalmologia. E o Instagram é Dr. Hamilton Sampaio. Fico à disposição aí para esclarecer mais dúvidas.
Perfeito. Um abraço, doutora Milton. Até a próxima oportunidade aqui dentro do programa Conexão Chapada. Notícia, aliás, um bate-papo bastante produtivo, né, Marconi?